Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 de. Agora, o grupo tem mais um componente.
Fazer várias simulações no mesmo momento. A gente não vai conseguir finalizar, mas eu acho que dá para a gente entender um pouco todo mundo trabalhando no mesmo CPF. Ou se alguém tiver algum CPF, já tem algum termo gerado, que seria mais fácil de a gente dar andamento também, a gente pode dar andamento no termo de vocês.
Eu acho legal a gente fazer os dois. Pegar o seu, todo mundo trabalhar, e depois o pessoal aí pega algum CPF para a gente já fazer um segundo momento. O que, que você acha, Gê?
Pode ser, vamos lá.
Fechou. Então passa o CPF para o pessoal, a gente vai fazer do mesmo CPF.
O meu CPF é o 008-608-118-75. Eu vou passar para vocês o número do meu termo, porque eu já gerei um termo para essa cliente, para a Fátima, para vocês anotarem para a gente conseguir entrar. Essa cliente, vamos ressaltar um pouquinho na parte do preventivo, que a gente usa sempre o CSG para rodar a proposta como se for aberto. A gente tem dois casos para estar ofertando o preventivo unificado, né? Seria para o cliente ou reorganizado. A gente usa no FER, toda vez que eu pego um cliente, mesmo que aprove para ele, eu entro no FER para ver o valor da dívida, porque às vezes o cliente está em dia com as suas dívidas, mas tem um crédito de organização descontado em conta, que o valor do crédito dele de reorganizado está ali no valor de 12 mil. E quando a gente vai fazer um crédito normal para o cliente, a gente tem ali, libera para ele 2 mil reais. Então, para nós, que ganha com produção, o que seria mais viável a gente entrar tentando quitar a dívida do cliente, que era 12 mil reais, com uma taxa de 1,20. Às vezes, a gente também tem que estar analisando, porque, às vezes, dependendo se a gente não for fazer unificado, a gente joga o cliente no lixo, que seria com reorganizado. Reorganizado já é um pouquinho mais, depois de 60 dias atrasados, a gente não consegue depois trabalhar com esse mesmo cliente depois de um período de 3 meses, seria depois de uns 6 meses que a gente conseguiria fazer um novo contrato com o cliente. Então, vai na base de análise, ver de margem, de dissídio, se está próximo ou não, para a gente não jogar o cliente fora e conseguir retrabalhar ele na nossa carteira. Essa cliente, ela teve no escritório hoje, tá? Ela não aprova para ela por conta que ela já tem um reorganizado no descontado direto da conta dela. A gente vai jogar no CSG, vamos lá, deixa eu entrar aqui também já. O código dessa cliente da Fátima, ela é uma aposentada do governo, é o SPPREV, então é o 36.616. Ela está com 2 dias de atraso, então teria que ser unificado. Gente, se caso vocês, eu estiver falando muito rápido, vocês não estiverem acompanhando, vocês podem me dar um grito que eu paro, tá?
Todo mundo sabe gerar o termo lá no FER. Hoje?
Sim.
Vamos reforçar. Primeiro termo lá no CER, como que faz para tirar antes da gente ir para o CSG?
Vamos lá, fechou. Então, a gente entra no prospect, né?
No prospect, isso.
Abrir o chamado CER. Todo mundo já conseguiu abrir o CPF dela no CER e o prospect?
Sim, pessoal.
Vamos lá. Sempre no título a gente vai colocar, eu sempre coloco o nome do cliente e o código do convênio para me identificar qual que é o convênio que eu estou solicitando o meu chamado. É mais para mim, assim, entendimento, para mim conseguir abrir chamado e ver qual que eu sou e saber quem é o cliente, qual convênio que é. Na parte ali do status mesmo, a gente não coloca nada. No nome é só a gente copiar a parte do que está cadastrado no CEP, já vem o nome completo. O CPF também está lá. Na parte aqui dos contratos, eu sempre gero que nem aqui, ó. Dessa cliente, ela tem um cartão de crédito que está zerado, ela tem 2 empréstimos consignados e tem, um empréstimo consignado e um crédito de reorganização. Outro é o cartão de crédito que também está zerado. Eu sempre coloco as dívidas que está zerada também, porque muitas das vezes o FER, eu já peguei vários casos que está zerado no cartão de crédito, mas ainda não está autorizado quando eu peço, vem alguma dívida. Então, para mim, é mais vantagem, se querendo mais, é uma dívida a mais. Também, se caso vocês tiverem um caso, vamos supor, que seria o da Fátima. Ela tem uma dívida ali do crédito reorganizado, que está no valor de R$ 821,96, mas ela também teria um cartão de crédito de R$ 5 mil e pouco. Na hora que você for gerar o crédito, se você for gerar o pedido do FEL e ela não tiver margem suficiente, você só vai selecionar as dívidas que enquadra na dívida que você precisa, no valor que você precisa para enquadrar na margem da cliente ou na taxa reduzida. Sempre que você for pedir um FEL para o cliente, e vamos supor, ele não tem margem suficiente, ele tem lá o cartão de crédito, o limite da conta e o crédito reorganizado. Sempre que você for pedir o FEL, mas você não tem a margem suficiente, sempre você vai ter que enquadrar e colocar no pedido FEL, sempre o crédito reorganização ou unificado que ele já tem, se tem esse não dá para fazer, e sempre o limite da conta. Caso vocês não tenha, ela não tenha margem suficiente para enquadrar e ela está devendo no cartão de crédito, a gente consegue deixar o cartão de crédito se não tiver vencido para trás. Não precisa colocar junto com a solicitação do FEL. As únicas dívidas que sempre vêm junto e não tem como tirar é o crédito reorganizado ou o crédito unificado que ela já tem em conta e o limite da conta. A gente consegue deixar para trás sempre os cartões de crédito se não houver vencimento na fatura ainda.
Pessoal, todo mundo no share dessa cliente, vocês estão conseguindo fazer a leitura dessa cliente aí das dívidas para que vocês possam entender?
Oi, Campo Grande, sim. Campo Grande, sim.
Oi. Alô? Oi, alguém quer perguntar?
A Tatiana de Dourado. Eu queria ver se tem como fazer um pouco mais devagar e desde o início, assim, como que eu tenho que entrar no FER, como que eu abro esses pedidos, porque a gente não entende nada daqui, nunca fizemos, entendeu? Aí seria para nós mais interessante, que para mim está falando tudo isso. Não consegui entender direito.
Vamos então, pessoal, vamos lá começar de novo. Hoje, essa cliente chegou aí, o primeiro passo é abrir o FER. Então, todo mundo abrindo o FER no prospect. Vai fazendo passo a passo, Gi, na tela, falando onde que vai clicando, tudo certinho.
Deixa eu voltar. Essa cliente é uma cliente que não aprova crédito nenhum pelo fato dela já ter o crédito reorganizado descontando na conta corrente dela. Vocês já conseguiram acessar o FER, na hora lá você consegue ir no passo a passo, no número do documento você vai jogar o número do CPF do cliente. E já embaixo vai aparecer, tem uma teclazinha para clicar lá, escrito buscar. Na hora que você clicar, vai aparecer os dados do cliente, que seria os dados da conta, telefone, endereço.
Não, faz assim então, Gio. Vamos lá, gente. Coloca o CPF. Todo mundo está colocando o CPF lá no FER?
Sim.
Todo mundo tem a senha do FER?
Sim.
Todo mundo tem o link do FER?
Sim.
Sim.
Tá, então vamos lá no campo lá e colocar o CPF.
Número do documento, insere o CPF. E coloca o CPF para clicar.
Consulta, né?
Buscar.
Não, mas lá no início.
Pronto,
negociação, põe o CPF e buscar.
Ah, tá. Não, ali na parte que você tá não é consulta. Na hora que a gente loga o FER, tem lá. É fronte de renegociação, renegociar SCOB ADM e consulta. Você vai clicar em renegociar SCOB ADM.
Entendi. Tá.
Aí vai abrir a tela onde está escrito documento, número do documento. Ali você insere o número do CPF do cliente. E daí logo embaixo tem a partezinha escrito buscar, que você vai clicar em cima que vai gerar o nome. Tem que aparecer os dados da Fátima.
E caso também o cliente não tenha, caso a gente não tenha o número do CPF, dá para vocês pesquisarem também só com o nome completo do cliente, tá?
Isso mesmo, é só ali, na parte ali do tipo de pesquisa isso. Alterar.
Aí você coloca nome, aí digita o nome completo do cliente lá, vai aparecer todos os dados do cliente também.
Obrigada.
Chegou na parte que está os dados da Fátima, apareceu o nome tudo certinho?
Sim.
Nessa parte aí, agora a gente desce lá embaixo, aqui vai ter o dados cadastrais. Quando a gente vai fazer o convênio, tem o SMS, sempre que a gente vai ver se está cadastrado, é o mesmo número que a gente fala com o cliente, é o mesmo número que está cadastrado no SCOB mesmo, é o que está constando aqui. Sempre quando a gente for fazer o SMS, tem que ter em cima dessa informação que está nessa tela. É esse número de
telefone que a gente tem que estar usando. Às vezes tem 3, 4, 2 números de telefone, mas sempre tem que estar cadastrado aqui para conseguir efetivar a contratação via SMS. Se o telefone que a gente fala com o cliente for divergente desse aqui, a gente tem que pedir atualização, porque senão não dá para efetivar via SMS, tá? Então, depois dessa parte que apareceu os dados da Fátima, a gente vai lá embaixo, no pezinho do rodapé da página, e está escrito avançar.
Todo mundo conseguiu? Todo mundo conseguiu no consultar lá? Todo mundo entrou no avançar?
Sim.
Colocaram
sim.
O CPF?
Sim.
Alguém não? Daí vocês falam, gente. A gente espera, tá? Vai ser passo a passo. Como a Tati falou, não entendi. A gente volta, a gente vai fazendo de novo.
Campo Grande conseguiu acessar, tá? A gente conseguiu ver aqui.
Dourado também. A gente chegou na parte onde consta a vida financeira do cliente, seria da conta corrente dela. Ela que tem 2 cartões de crédito, mas os 2 cartões de crédito dela está zerado. Ela tem um financiamento já, que é o que a gente tem, que ela tem aqui o valorzinho, mostra o valor de parcela, o saldo devedor e até qual vai ser a data do vencimento da última parcela do contrato dela. Ela tem um crédito de organização, o valor da dívida atual é de 821 e o valorzinho de parcela de R$ 49,98. Por que está barrando para ela? Ela só está com 1 dia de atraso, o que está em atraso dela é o crédito reorganizado dela. A gente vai solicitar agora o termo CER para a gente tentar fazer unificado para ela. Aí a gente precisa agora abrir no prospect da gente.
Essas informações, pessoal, que vocês estão olhando no FER, nem sempre ela é tão atualizada, tá? Tem um delay aí de 2 dias. Então, o que ocorre? É a importância de você abrir o chamado, nesse momento, é muito importante, até mais do que você entender as dívidas dela. Porque a hora que volta ali, ele está discriminado exatamente quais são os contratos que você vai fazer aí o preventivo e que você vai quitar os valores das dívidas que vão ter que ser... vai ter que entrar na proposta, tá bom? Então, as informações do chamado são muito mais precisas do que a do FER.
Sim, até mesmo esse chamado que a gente vai utilizar, a dívida dela do crédito reorganizado que está na nossa tela está R$ 821,96. Quando eu solicitei o termo que ele chegou na data de hoje, ele chegou atualizado. Menos uma parcela que foi quitada, o valor do termo está em R$ 773,78. Nem sempre a informação do FER é igual o Will falou, vai estar 100%.
Agora, o grupo tem mais um componente.
A gente agora vamos para a parte para abrir o termo, no Prospect. Todo mundo já conseguiu entrar no Prospect, entrar em abrir o chamado FER?
Campo Grande, sim.
Sim.
Sempre no título, aí é mais cada escritório vai ver a forma que eles conseguem identificar mais para saber quando é um chamado FER ou não. Eu sempre coloco o número de CPF do cliente e na frente o nome, o primeiro nome e o código do convênio. Para mim já saber, às vezes eu estou pedindo vários FER e eu quero dar prioridade para algum cliente da USP ou do governo do estado, e nesse caso eu só identifico o nome CPF e o número do o código do convênio. Sempre você vai colocar no título um nome que seria mais fácil para você identificar. Aí o parte do tipo de cadastro e status a gente não mexe, a gente entra no nome. Você vai na página do FER, confia o nome completo do cliente e já cola.
Todo mundo conseguiu seguir a sequência?
Conseguiu. O termo voltou mesmo com um valor diferente do que estava no Prospect.
Isso. É porque, como a gente falou, às vezes o FER, quando a gente até finaliza um crédito unificado, reorganizado, para dar baixa, a gente entrar no dia seguinte, vai constar como se não tivesse pago nenhuma dívida. Mais de 2 a 3 dias para atualizar. Às vezes tem alguma movimentação, que fica de alguma parcela do empréstimo ou do crédito reorganizado e ainda na data atual, mas ainda não foi feita a baixa. Por isso que a gente só consegue confirmar no nosso termo, confirmar o valor da dívida certinho quando chega o termo. Também tem casos, ainda mais no limite da conta, vocês sempre vão ver. Quando engloba o limite da conta corrente, o valor que está ali no FER aparece R$1.200. Um exemplo. Quando a gente solicita o termo e chega o termo, está R$1.289. Porque ali para a gente aparece o valor da dívida total do cliente, mas não está com os juros dos dias que ele utilizou. Esse valorzinho a mais que vai vir no termo é os dias dos juros que a gente está corrido, que é para a data da quitação.
Sempre vai ter um explica de novo, Gi. Para de engatar a quinta e reduza essa velocidade. Engata a quinta, vamos lá. Cálculo a renação dos juros do percentual de 1%. Por que você tem que fazer e que horas?
Nossa, eu cortou a ligação. Áudio agora que você falou. Desculpa, você falou. Fala de novo.
Repete em relação ao cálculo dos juros de 1%.
É assim, a maioria das vezes, quando está englobando na conta do FER, aparece lá no limite da conta um valor de R$1.200. Um exemplo. Quando a gente solicita o termo, no termo está R$1.280. O que, que é esse valorzinho a mais? Às vezes a gente passa para o cliente antes de finalizar a operação, ele vai falar, não, mas você falou que o meu limite era tanto, eu estava devendo um valor no termo ali, está tanto, está mais. Sempre que aparece para a gente no FER, aparece o valor da dívida que ele está devendo atual do limite da conta dele. Não aparece no FER para nós os juros. Um exemplo, ele utilizou 7 dias, está em atraso o limite da conta dele. Então, quando a gente solicita o termo, vem esses 1.280, porque já vem com os juros em cima do que ele estava devendo da conta corrente dele. Sempre que a gente vai ter essa alteração, a maioria dos valores é sempre quando tem o limite da conta englobando no nosso termo. Conseguiram entender?
Sim.
Sim.
Sim, mas se seguir realmente o valor que está... No termo, gente, por isso eu frisei bastante em relação à diferença do FER para o termo que vem do chamado, tá? A gente seguir a simulação exatamente o valor, a gente não vai ter esse tipo de problema, porque daí a gente consegue fazer a simulação exata.
Isso mesmo. Então, vamos lá. Na parte do CPF, a gente copia e cola o CPF do cliente. Na parte dos contratos, é igual eu falei. Às vezes a gente está nessa cliente mesmo da Fátima, ela não está devendo nada do cartão de crédito, ela só tem o crédito consignado já e o crédito de organização. Eu, particularmente, toda vez que eu solicito, por mais que apareça aqui para mim, eu coloco os códigos, sempre que a gente tem que colocar ali o número do contrato. Eu coloco todos os cartões de crédito, o limite da conta, o crédito organizado e o consignado. Porque essa cliente, ela tem uma margem disponível, a taxa do contrato dela é uma taxa um pouquinho alta, então eu vou tentar quitar toda a dívida dela e ainda liberar um troco. Então, quanto mais de dívida que vem para mim, eu conseguir englobar dentro da margem dela, é melhor. Como a gente disse, o FER, às vezes, demora para atualizar. Aqui ela está constando que ela não está devendo nada do cartão. Por isso que eu sempre, na hora que eu vou abrir o FER, eu coloco também o número do contrato que seria aqui do cartão de crédito, se caso tiver alguma coisa para englobar junto da dívida para mim. No caso dela, realmente está zerado, não tem. Então, eu só coloco só todos os números do contrato que tem disponível, se caso não tiver atualizado para vir, se caso tiver alguma dívida que não seja...
Tá, então faz assim, Gi, ó, eu só tenho o CPF do cliente, não consegui abrir o FED, eu quero saber todas as dívidas do cliente. O que, que eu faço?
Coloca 12 zeros.
Repete,
a pessoa vai falar assim, a gente vai colocar ali nos dados do contrato, ali na parte de abrir o FER, está escrito contrato, a gente coloca uma sequência de 12 zeros. Aí vocês vão tentar a primeira vez e vai falar, Gisele, não deu. Está dizendo que
não... Precisa ser 0, 0, 0 também, tá, gente? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou...
É uma sequência de
números. Tem que ter 12 caracteres, 12 números, isso.
Você vai falar para mim, não, Gisele, não está batendo, veio dizendo que não tem. Quando a gente não coloca os dados do contrato certo, a gente precisa, às vezes, tentar mais de uma vez solicitando com 00. Porque a gente já teve caso que tem uma dívida, a gente não pegou, colocou 00, veio lá. Cliente não possui dívida. Aí a gente solicitou de novo, na terceira tentativa, vem o valor da dívida. Então, assim, quando a gente não tem os dados certinho, a gente não pode desistir na primeira tentativa, tem que colocar... mais vezes, porque a gente nem sempre a resposta de imediato é a que é a verdadeira. Vamos lá, vamos finalizar. Colocou os dados do contrato, enviar. Já solicitamos o FER. Alguém solicitou o FER aí também da Fátima?
Eu.
E já chegou para vocês? Fechou?
Eu também.
Já estou dentro da proposta.
Fechou. Então tá.
Okay.
Eu, Felipe de Cordeiro.
Ah, você não vale, né, Felipe?
O que eu ia falar também aqui é que, assim, referente à solicitação do termo, eu tive um caso mês passado onde eu sabia que o cliente tinha uma dívida de R$70 mil, mas não aparecia de jeito nenhum. Aí o que acontece? Eu fui verificar, ele fez esse contrato online e não ia aparecer de jeito nenhum. Nem na agência a gente conseguia ver esse termo. Aí o que eu fiz? Eu pedi para o cliente atrasar 5 dias do pagamento para tentar ver se entra em atraso, né? E realmente, após os 5 dias, quando eu fui solicitar o termo, veio com o termo de R$70 mil. Aí eu consegui integrar o contrato. Foi uma tentativa, assim. Nunca tinha nem ouvido falar nisso, né?
Dessa mas parte aí deu certo. Que o Felipe está fazendo, o que eu costumo fazer aqui é uma dica, gente. Às vezes o cliente, a gente está com casos de INSS, ou até mesmo do governo, algum caso assim previsto, que às vezes reprova não é porque tem dívida ativa, às vezes reprova porque está lá comprometimento de renda acima do permitido, por uma coisa que não tem nada a ver com nenhum crédito, não tem nada em atraso no Santander, mas às vezes o comprometimento de renda dele já está acima do permitido. O que, que eu falo para os meus clientes quando eles têm, têm limite em conta corrente? Saca para mim R$100, não precisa gastar, só saca. A gente solicita e a gente consegue liberar, porque até R$4 mil é uma dica que eu falo. O termo de taxa de 1,20 do preventivo de quitação, eu consigo aprovar dizendo que não tem troco, mas com troco até R$4 mil. Acima de R$4 mil é uma tentativa que a gente tem que estar indo mais vezes para a gente conseguir aprovar uma taxa de 1,20 com troco acima de 4 mil. Mas a maioria dos casos que a gente está quitando uma dívida, um exemplo, o total de dívida do cliente do FRE dele é 12 mil e ele ainda tem uma margem que dá 3.500. Eu solicito mais esses 3.500 englobando na taxa de 1,20. A maioria das minhas taxas aprova quando o troco é menor de 4 mil. Quando é maior, a gente consegue aprovar também, mas a tentativa é de várias vezes a gente solicitando o termo e várias vezes solicitando taxa técnica. Vamos lá. Agora todo mundo já tem. Quem não solicitou, anotou o número do termo ou quer que eu passe novamente para a gente dar andamento na proposta?
Pode passar de novo, por favor.
Pode passar. Assim, Dourado está bem lento, está rodando. Agora apareceu.
Tá, mas assim, o local e aonde vocês vão para fazer a solicitação do termo, vocês. Identificaram ali no.
Sim,
todo mundo identificou no próximo, gente?
Uhum. Sim, identifiquei sim.
E aqui também.
Sim, então, só uma pergunta. Então, aqui no FER eu só vou só para achar os contratos. Aí não abro para lugar nenhum.
Não.
Eu abro o chamado.
Aí você abre o chamado, consulta o chamado, está fechado, já pega o termo.
Entendi. Tá,
acabou a nossa operação na parte do prospect também. Agora a gente só vai usar o termo e o 7G. No 7G a gente vai jogar o código da cliente, é o 36616.
Ela vai devagar no 7G, Gislaine. Já estou até errando o nome dela, já está lá em gata quinta.
É 36 o quê?
616. É o governo de São Paulo, presidência. Colocou na rede.
Imagina o promotor dessa supervisora, gente. É ligado no 20 ou não são?
A gente coloca na regra unificado contratação, unificado pelo fato de estar menos de 30 dias em atraso. Quando for acima de 30 dentro dos 60, a gente vai usar o reorganizado.
É, mas muitos casos passam mesmo acima de 30 como unificado, tá, gente? Não é uma regra. Uma regra não
pode
pensar
nisso. Aqui a gente tem tudo quanto é jeito, viu? Chegaram na parte de colocar o número do termo?
Sim.
Então vamos lá, o número do termo que eu tenho em mão é o 2-0084-1089.
Repete, por favor.
2-0084-1089.
Muito obrigado.
Meu computadorzinho está rodando.
Oi.
Conseguiu?
aqui em Campo Grande conseguimos, só que aí a hora que a gente vai confirmar, ele aparece uma mensagem que já está sendo usada uma proposta. Já os contratos já existem.
Ah, sabe por quê?
Como ele está usando o mesmo termo em várias propostas.
Não, também. É porque, no caso, eles já lhe pediram um termo novo. Sempre quando a gente solicitar um termo, deixa eu explicar essa parte aí. Eu solicitei o meu termo hoje, foi na parte da manhã. Só que alguém, teve alguns escritórios aí que solicitou para a Fátima também, não é isso? Já chegou? O último termo que foi gerado, que é o que vale. Os outros vai ter que dar isso.
O Cássio aqui. O meu entrou com o número do seu termo.
O meu tá rodando aqui. O meu também entrou, acabou de entrar.
O meu entrou com o seu termo.
Você pode passar o seu termo, então, pra gente anotar aqui, por favor?
2008-41089.
Perfeito, a gente anotou.
Só que a gente não vai conseguir todo mundo fazer a simulação porque já está aqui. Alguém deve estar com alguma proposta já em andamento aí. Toma das parcelas em andamento já.
É isso mesmo, apareceu para mim de novo.
Também, né?
Quem quer que eu passe o meu pódio aqui?
É que eu acho que eu não vai dar para você conseguir dar andamento com o mesmo CPF, o mesmo termo, todo mundo junto. O ideal
é que vai dar o...
É, porque a proposta vai dar em andamento, um vai conseguir mexer e o outro não. O que a gente poderia fazer se cada um...
Mas assim, gente, vamos fazer em relação na teoria, imaginando que
o grupo tem mais um componente.
Tá? Esse cliente já tem consignado, era a Regi, né?
Isso, a gente vai selecionar o valor da dívida atual do cliente, já aparece ali na parte de saldo da dívida, a gente vai colocar os dados do cliente. A data de admissão, o salário base, a gente vai clicar para refinanciar e vamos em outra simulação. O caso dela, ela só pagou 24 parcelas, a margem dela é pouquinha, era de R$ 18,00. A gente vai em outra simulação. Já vai estar quitando o termo. Quando a gente não, não tem margem suficiente para liberar troco, eu sempre coloco no prazo máximo que seria 96, lá em outras simulações. 96 parcelas, o saldo ali devedor, eu sempre coloco 0,01.
Você está fazendo a liberação sem troco.
Isso, porque ela não teria margem, aí seria 0,01. E a taxa eu sempre coloco, eu não estou conseguindo mais aprovar por unificado uma taxa menor do que 1,20. O que eu coloco aí? Nessa parte daqui, isso seria sem troco. A minha defesa, antigamente, a gente conseguia aprovar, a gente fazia umas defesas extraordinárias. Eu simplesmente aprovo os meus contratos, tanto com troco, como sem troco, escrevendo. Trata-se de unificado, sem troco, mesmo tendo troco, eu coloco sem troco e o número do termo e o código do meu escritório. Calculo, confirmo e finalizo a proposta. Nesse caso aqui, ela tem uma margem, eu consigo quitar porque a dívida dela é baixa, 700 e pouco, então eu vou colocar o prazo de 96 vezes, eu consigo liberar para ela R$ 2.000 com a taxa de 1,20. Também na minha defesa, eu vou colocar trata-se de unificado sem troco, o número do termo e o código do meu escritório. Igual eu falei para vocês, é uma dica. Aqui a gente consegue aprovar unificado com troco até a taxa de 1,20 até 4 mil. Acima de 4 mil, não digo que a gente não aprova, mas a tentativa é uma, duas, três, até quatro vezes para a gente conseguir aprovar.
Ontem nós aprovamos um de 150 mil de troco na taxa de 1,20 em Itu.
Isso, ai que beleza.
Foram dois dias de tentativa.
Eu aqui em Cordeirópolis, eu já provei 10 mil com troco de 1,20.
Aqui em Rio Claro, eu consegui aprovar um com troco de 14 mil a taxa de 1%, empresa privada. Empresa privada. Oi?
Faz tempo essa taxa de 1%?
Não. Foi no final do mês de janeiro.
Mas seria unificado ou recuperação?
Não, foi unificado. Eu consegui a taxa de 1%, foi numa empresa privada.
Legal.
A cliente não tinha nenhum consignado, ela tinha uma dívida baixa e ainda consegui liberar mais 14 mil para ela com a taxa de 1%.
Era SMS ou não?
Foi SMS.
Ah, tá.
foi SMS. Eu rodei uma única vez, aprovou. Ela ficou feliz ainda.
Boa tarde, gente. Eu queria outra pergunta. É, precisa ter margem para fazer CI?
Não.
Como eu disse, a gente não sabe fazer. Então eu escuto vocês debater Tati, mas não sei nem como se chega nisso aí.
É a Tati que está falando?
É.
Tati, vamos lá. O seu caso é muito parecido. O seu caso é muito parecido com o caso, pode até passar para vocês, tá? Nós fizemos um dia uma oficina aqui na nossa regional e com várias pessoas. Aí o caso chegou e foi nessa oficina e ele trouxe essa ideia e ele pulou para o escritório dele. Como que você fez, Cássio, para você começar a vender mais da Brascabas? O que você fez? Só passa para ela.
Foi na Whirlpool, Will. Isso, na Whirlpool. Eu peguei uma listagem de preventivo e disparei, que na realidade, na época, ele estava com uma promoção. Porém, eu não utilizei essa promoção, utilizei a taxa de 1.2. Tá? Eu não cheguei a comentar com os clientes a nossa promoção. Eu falei para ele que mandei uma mensagem via WhatsApp, porque muitos clientes da Whirlpool, como lá troca muito de turno, eu não conseguiria falar com todos. Então, o que eu fiz? Ligava, o cliente não atendia, disparava uma mensagem via WhatsApp. Nesse WhatsApp, eu especificava que eu conseguia reduzir a taxa da dívida do cliente com uma taxa melhor, ainda conseguiria liberar um troco. Então, tipo, chamou muita atenção, inclusive naquele mês eu consegui vender aí praticamente 170 mil só de unificado. Tá?
Ô, Tati, por que eu estou falando isso em relação ao que você me passou ontem? O primeiro prazo para você poder entender em relação à Prefeitura de Dourados.
Ah.
É toda a sua carteira da Prefeitura de Dourados, igual ele fez, ele pegou toda a carteira da Whirlpool. Aí ele começou a fazer o quê? Abriu o chamado de todos, independente se tem no Fero ou não. Veio o chamado, pegou o código, aí ele começou a fazer a simulação e solicitar a taxa, entendeu?
Sim.
Então, para você entender, vai ser isso. A hora que você pegou o processo até de abrir o chamado, você já sabe, né? Que você tem que fazer o processo e abrir o chamado, ok?
Às vezes você digita, tá usando o seu sistema, você vê lá que o cliente está com uma margem zerada ou está com uma margem negativa, vamos supor, de R$30. Ele tem um crédito reorganizado ou unificado de contato na conta corrente, que o saldo devedor...
Mas eu falo assim, nem dá exemplos em relação a atrasos, tá? Porque você deu exemplo, por exemplo, dessa daí, que ela já tem um reorganizado, ou que senão ela está em atraso. O que eu quero passar para esse pessoal aqui da áudio? O que você começou a falar na áudio. Nós trabalhamos com 100% dos clientes com o pé aberto. Por que é isso, gente? Esquece que somente preventivo é para quem reprova. É isso que vocês precisam colocar na cabeça de vocês.
Uma coisa que eu aprendi a trabalhar muito, Will, foi o quê? Eu trabalho diversos convênios, tá? Mas o meu foco maior é privado, eu vendo muito privado. A minha meta praticamente em cima do privado. O que eu faço? Eu trabalho com o CSG, com o Scobis aberto e com o Prospect. Por quê? Às vezes o cliente fala para mim, ó, tô precisando de R$3.000, você roda, reprova.
Scobis é o fair, tá, gente? É a mesma coisa. Tá,
é o fair. Por isso que eu sempre trabalho com o fair aberto. Na hora que o cliente já passa o CPF dele, eu lanço o CPF dele no CSG e automaticamente eu já vou no FAIR e já lanço já o CPF dele para eu poder entender o que ele tem no Santander, tá? Porque aí fica mais fácil depois para você saber falar o porquê para o cliente foi reprovado e você já tem um argumento para ele, para você poder falar o que você consegue fazer para ele. Se você consegue reduzir a taxa, consegue quitar a dívida que ele tem com o banco e liberar mais um troco. Então, o bom é você sempre trabalhar com o FAIR aberto, tá? Porque você tem essas opções de poder argumentar com o cliente. Ah, reprovou? Então, você já está com o FAIR aberto, então você já sabe por quê e você já tem ali praticamente uma solução de como resolver aquele caso do cliente.
E muitos já trabalham isso no automático, tá, gente? Por isso que a gente está passando isso. Por quê? O cara quer 5 mil, você consegue liberar 10, porque você está vendo que ele tem um cartão de crédito e o saldo dele é 5 mil. Então,
sim,
você utiliza a margem toda.
E muitas vezes também...
Se a sua carteira dessa forma, vou dar um exemplo. Prefeitura lá de Dourados, a taxa é 2%. Então, eu vou refinanciar a minha carteira, vou fazer a solicitação do preventivo para ver se dá do termo, para ver se consegue... vinho o número,
Veio o número, eu vou reduzir a taxa de 2% para 1,20% com o troco. Eu vou quitar o especial e o cartão dele e vou dar o troco. Então,
é
só desse 1,20%, só de reduzir a taxa dele, você já consegue liberar um valor. Mesmo não tendo margem,
que eu falo assim, que às vezes ele consulta e vê que o cliente está com a margem negativa e o valor negativo é baixo, ou às vezes está zerado, fala, isso aqui não dá para fazer. Não, se a taxa da prefeitura é 2,10 e a gente pede um termo que ele esteja devendo R$1.000 em um cartão, a gente reduziu o consignado dele que está com uma taxa de 2,10 para 1,20, a gente consegue pagar o cartão, pagar as dívidas dele e ainda liberar a troca. É nessa parte que eu ia falar, na parte de estar com o espera aberto sempre, e não é porque está com a margem negativa ou porque não tem margem que a gente tem que descartar o cliente. A gente vai analisar na parte da taxa. Se ele está com uma taxa alta, a gente vai refinanciar um contrato com uma taxa menor, a gente tem possivelmente de quitar uma dívida e de liberar um troco.
Isso é verdade, porque sempre nem sempre, na realidade. Tem alguns casos que o unificado está com a taxa bem mais reduzida do que o financiamento normal.
Ei, gente, posso fazer outra pergunta?
Vamos lá.
Mas aqui é para isso, Tati. A gente vai debater, a gente vai fazer, vai dar, pelo menos dar uma luz para vocês como que a gente quer trabalhar, tá? Aí a gente vai trabalhando depois na prática, conforme você for ligando, que eu vou deixar no telefone do Cássio, do Felipe e da Gi para você.
Tá, então, pra todos, assim, como tá, a gente não. Quer saber, assim, o teórico, né, e poder fazer uma prática, a gente vai, não ajuda, mas assim, a gente quer saber qual que é a diferença, porque é principado, organização, não, entendeu?
Tá, eu vou explicar pra vocês. Na teoria funciona da seguinte forma, tá? Na teoria do banco, tá? Até 30 dias, você utiliza a regra de unificado. De 30 a 60 dias, você usa a regra de reorganizado. Mas qual que é a diferença? Ainda até falei, nem em todos os casos. Do unificado, de até 30 dias, tá? Você reduz pouca coisa. E na hora que você está fazendo a simulação, ele até aparece para você. Por exemplo, aparece a mensagem que você está reduzindo 1% do limite dele especial.
Tá cortando a sua voz. Eu acho que tem alguém com
a sua voz está muito baixa.
Está muito ruim de ouvir.
É que está muito barulho de fundo, eu acho. Melhorou, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir?
Sim.
Mas está bem longe, Will.
Tá bem longe a ligação.
Estão conseguindo me ouvir?
Sim.
Agora sim. Melhorou.
Ah, eu estou falando bem próximo agora. Como que funciona, tá? Voltando lá. O unificado, ele é até 30 dias. Então, o que acontece? Só reduz o valor um pouco do limite do cartão e o limite do especial. Passou de 30 dias, aí sim é o reorganizado. O reorganizado, ele pede o limite do cartão e ele pede o limite do reorganizado. Então, prejudica muito o cliente, tá? Enquanto ele não quitar esse contrato, não volta. E o que, que é aí a recuperação? É clientes que estão acima de 60 dias em atraso com o banco. Então, já é o antigo LY, tá? Então, ele já é rating 2, rating 3. Esse é o recuperação. Conseguiram entender? Unificado é até 30 dias, reorganizado é até 60 e recuperação é acima de 60.
Entendi.
Conseguiram me ouvir bem? Dá para ouvir agora?
Sim, sim. E lembrando também que nem todo caso do unificado reduz o cheque especial e o cartão de crédito.
Exato, exato.
Se o cliente tiver um rating de 6...
A grande maioria não reduz.
Se o cliente tiver com rating acima de 6, de uma pontuação 6, ele não reduz o cheque especial e nem o cartão de crédito. Cliente com rating de 5 para baixo, ele já reduz.
E o reorganizado, ele reduz tudo.
O que eu acho legal também do unificado é que, assim, ele é um produto bom para você pensar em longo prazo, porque depois de 3 meses, você tem uma taxa bacana para um refinanciamento, né?
Três parcelas pagas, de momento, você já consegue refinanciar esse contrato. Já no reorganizado, não, gente, nem na recuperação. Entendeu?
Isso mesmo.
Enquanto não quitar o contrato, você não consegue refinanciar.
É isso mesmo.
Ok? Alguma dúvida em relação à diferença dos três produtos? Sanaram as dúvidas em relação a isso?
Sim, entendi.
Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida na parte do processo, até chegar na parte de solicitação de taxa, na parte da abertura de chamada? A gente chegou no CSG, finalizamos ali com um troco de R$ 202 mil, com a taxa de R$ 120 com a defesa. A gente tem que aguardar a análise de taxa do sistema. Eu tenho uma, duas dicas para dois tipos de convênios diferentes que a gente utiliza aqui em Bragança. Toda vez que a gente vai solicitar uma taxa flex, mesmo que seja com a taxa de 1,20 unificado sem troco, sempre vai vir uma reprova se a gente não utilizar o prazo máximo do convênio e a margem total do cliente quando a margem são, dos convênios são margens online.
Essa dica é muito importante, gente. Assim, o índice de aprovação das taxas em relação a, é muito alto conforme essa dica que ela está dando. E né, Felipe?
Sim, tem casa aqui, igual aqui em Rio Claro. Aqui em Rio Claro eu trabalho também a Santa Casa, tá? A Santa Casa, no CSG, ele está com a taxa, não, com a quantidade de parcelas até em 72, tá?
Só que o RH aprova
só em 48. O RH aprova somente em 48. Eu consegui aprovar um unificado fazendo como? Na defesa, eu especifiquei que no CSG está em 72 parcelas, porém o RH só averba no prazo máximo de 48. Aprovou, passou bonitinho. Então, às vezes, quando vocês forem trabalhar algum convênio, que esse convênio, às vezes no CSG está com prazo lá de 96, mas ele averba só em 60, então na defesa de taxa ali, vocês podem especificar também que o convênio, o RH da empresa, ele só libera no prazo máximo de 60 parcelas.
É, e a gente coloca também, para a gente facilitar no momento da aprovação, até os centavos igual a margem, tá?
Isso.
Se ele tem uma margem de R$ 400,37, a hora que a gente está fazendo lá em outras simulações para dar, tem que dar o valor exato da parcela. Então, você vai modificando o valor do troco exato para dar essa parcela. Então, assim, eu sei que vocês aqui no áudio, na teoria,
agora,
a gente falando, às vezes
mais
vocês não
conseguem
entender o que a gente está dizendo. Por isso que eu estou falando, essa aula vai dar uma luz para vocês como vocês vão começar a trabalhar o preventivo. Porque essas regras nós vamos fazer juntos, o caso a caso, principalmente a Tati, a Áurea, o Rodrigo, que estão nessa áudio, o Sérgio, porque vocês vão pegar esses casos e a gente vai trabalhar junto. O primeiro passo do preventivo, nós temos que colocar na cabeça dos nossos promotores o FEF aberto. Nós precisamos direcionar a abrir o chamado, porque abrindo o chamado a gente já tem o número do tempo para a gente colocar lá para fazer a simulação. Aí, gente, é fazendo, é na prática. É igual quando você tentaram fazer o consignado e portabilidade. Tem que fazer a primeira para vocês poderem entender, ok?
Vai ter várias dúvidas, mas vamos lá. Quando a margem é online, como eu disse para você, a gente tem várias prefeituras do governo do estado de São Paulo que o próprio sistema puxa mais. E às vezes o cliente tem uma dívida ali de 5 mil, ele não quer troco, ele quer fazer unificado simplesmente para tirar de lá com uma taxa reduzida. Para a gente conseguir aprovar, ele tem uma margem de R$ 700, mas a gente tentando fazer unificado com uma taxa de 1,20, ele usaria uma margem de R$ 400. Iria ficar faltando, sobrando R$ 300. Se a gente pedir um termo de unificado, a gente vai pedir a taxa, com a taxa utilizando só a margem de R$ 400 com a taxa de 1,20 e a margem é online, no automático o sistema vai reprovar. Taxa flex reprovada por não empagamento de margem, não utilização da margem total e no prazo total. O que a gente faz aqui? Quando a margem é online, a gente roda, faz tudo certinho, o procedimento do FER, solicita a taxa flex, utilizou ali R$ 400,12. E ele tinha uma margem de R$ 700, a gente vai em contrato novo, numa outra proposta, num contrato novo, roda tudo certinho, lista a conta e salva como rascunho. A gente está prendendo o restante da margem do cliente quando a margem é online. Às vezes pode vir a reprova para vocês na primeira tentativa, mas sempre que a gente faz isso, na primeira ou na segunda tentativa, a gente já consegue aprovar. Mas não pode esquecer que não é só dar andamento na proposta e simplesmente voltar. Tem que salvar em rascunho para aprovar. Não adianta finalizar porque vai reprovar dizendo que já tem proposta em andamento. Roda o preventivo, solicita a taxa flex com a taxa de 1,20, utilizando a margem que você precisa. No mesmo momento que você finalizou a proposta do preventivo do unificado, solicitando a taxa, você já roda uma nova simulação com um contrato novo
utilizando o restante da margem que restou. Os 300 e pouco seria mais ou menos a margem de 700, deixando em rascunho a proposta presa até a solicitação for aprovada do preventivo unificado. Isso daí é para a gente conseguir aprovar um contrato, o cliente não quer troco e não está sendo utilizada a margem total. É uma forma da gente conseguir aprovar e não utilizar a margem total. Conseguiram entender?
Sim, ok.
E aí você faz depois, né? Primeiro você
solicita. Primeiro você solicita. Isso. Aí depois você vê a quantidade da margem total que ele tinha, tanto o valor total que você utilizou. Quanto sobrou, você vai utilizar na forma fazendo uma simulação no contrato novo com o restante da margem e salvo em rascunho para a gente conseguir deixar preso. Sempre tem que deixar, se você não deixar, vai vir a reprova dizendo que você não fez com a margem total e o prazo total.
A eu outra coloco forma... aqui para parear a margem também, eu vim aqui, ó, parcelas outros bancos aqui também, na mesma proposta. Quando eu coloco aqui, a margem diminui, né? Aí eu tento parear na margem que eu preciso.
Eu já, assim, eu nunca consegui fazer quando a margem é online. A gente sempre fez assim, entendendo a margem, mas é uma dica ótima também, que até eu vou tentar aqui nessa parte de outros bancos, que essa daí realmente eu não tentei. Eu faço isso quando a margem é manual, que a maioria dos convênios são privados. Quando a margem é manual, a gente tem que colocar o salário, coloca o desconto e a margem fica R$300. A gente vai utilizar no consignado ali, no unificado, uma margem de R$120. Vai sobrar 160. O que que eu faço? Eu coloco em descontos compulsórios até chegar na margem que eu preciso. Quando a margem é manual. Então, quando é online, eu prendo a margem gerando, deixando em rascunho um contrato novo. E quando a margem é manual, eu coloco todos os dados, solicito a taxa flex de 1,20, vejo o valor que vai ficar parcela, vejo o valor que vai sobrar da margem e eu coloco um desconto compulsório até chegar no valor da margem que a gente está. Não tem erro, vai sempre aprovar porque vai ser a margem que vai estar no sistema.
Pessoal, vocês entenderam? Essa parte é muito importante. Na verdade, é um macete aí, é uma super dica que tem aumentado bastante aí a nossa produção de preventivo. Okay. Alguém ficou com alguma dúvida? Então, vamos lá. Então, eu vou pedir para alguém da Audi explicar para mim o que a Gi falou, então, ouvindo de outro promotor. Acho que, de repente, vai abrir mais um pouco a cabecinha de vocês. Fácil. Explica para nós aí de novo o que a gente falou.
A gente é um cordão direto do...
Pessoal, alguém não está no mudo. Coloquem no mudo e só o Cássio vai falar agora. Para a gente poder absorver um pouco mais.
A gente já é direto bom. Ó, galera, o que normalmente... você quer que eu repita o que a gente falou ou você quer que eu falo o que eu faço...
Os dois.
É porque a mesma coisa que a Gi faz e prender a margem quando é automático é o mesmo que a gente utiliza aqui, tá? É a mesma coisa que eu faço. Eu rodo o preventivo primeiro, depois que eu rodei o preventivo, se o cliente tem uma margem lá de R$500, porém o preventivo vai usar apenas 100, eu vou, rodo o preventivo, depois vejo a margem que ficou disponível para o cliente e rodo como contrato novo e salvo em rascunho, tá? Para não reprovar depois, por não estar utilizando a margem total do cliente. Quando é margem manual, normalmente eu jogo o salário cheio do cliente lá e vai dar uma margem X. O cliente não quer troco. O que eu faço? Normalmente eu dou uma reduzida ali no salário para dar uma arredondada na margem que vai estar utilizando no unificado. Uso a função SMS e consigo fazer a aprovação. Tá, eu acho que na parte da manual acho mais prático fazer assim do que estar prendendo a margem. Uma coisa que eu aprendi a fazer também é fazer isso, rodar um contrato novo, salvar como rascunho e rodar um preventivo. Às vezes, no preventivo, demora um pouco para aprovar com o troco. O que eu faço? Eu rodo o preventivo, prendo a margem do cliente depois no contrato novo, integrou aquele preventivo, pagou o preventivo, no mesmo dia eu rodo o contrato novo e deixo em checklist. Entrou em checklist, aí eu faço a liberação e a integração desse contrato depois, tá? Porém, tem que ser rodado o contrato no mesmo dia, não pode deixar rodar.
Mesmo dia.
Isso mesmo.
Deixa eu só reforçar, tá, gente? Para o pessoal entender. Tati, você consegue entender como que ele está fazendo? Vou falar, o cliente tem uma margem de R$1.000, tá, gente?
a gente conseguiu reduzir em relação ao preventivo com a taxa de 1,20 sem troco para 900. Se ficou livre 100 reais em relação à margem dele, ele não faz um refinanciamento com o troco. Ele utiliza esses 100 reais para um novo contrato novo. Então, isso. Ele roda duas propostas. No caso dele, o convênio dele deixa ter duas propostas dentro do CPF. Tem convênio que não, tá? Tem convênio que limita a quantidade de CPF, de contratos dentro do CPF.
Isso, então, por isso que vai verificar...
Como é muito difícil liberar o troco no refinanciamento, unificado com troco, então ele faz o seguinte, ele pega e reduz a parcela só e depois com a margem que sobrou, ele roda o novo. Só que precisa rodar no mesmo dia as duas propostas, porque senão ele não vai conseguir rodar uma proposta do novo, entendeu?
Por isso que é bom ficar sempre atento, porque às vezes o POP integra tipo 5 para 6 da tarde. Deu 5 para 6, integrou a proposta, já roda a proposta nova, já deixa ele em checklist. Não tem problema se virar o dia. Por quê? Porque ele já vai estar em checklist. Tá? Como já vai estar em checklist.
Ele já dá uma margem nova que ele isso. Porque reduziu a parcela do cliente.
Correto. Às vezes você entra lá, o cliente está com uma margem de 10 reais. Você vai fazer unificado, você vai reduzir a taxa dele, um exemplo, para 1,20. Liberou lá 50 reais, 60 reais, você prende essa margem, aí depois que integrou o unificado, você vai roda um contrato novo. Deixou em checklist, aí depois você faz todo o processo para fazer a integração do contrato, tá? Só que sempre verifica...
Agora
que
o grupo tem mais um componente.
Sempre verifiquem se o convênio permite mais que um contrato rodado.
Isso.
Senão ele não aprova, senão ele não libera o próximo contrato, tá? Então sempre lembra, fez o preventivo, você quer rodar um contrato novo, tem que rodar no mesmo dia. Se rodou, integrou unificado hoje, você querer rodar um contrato novo amanhã, o sistema não libera mais, porque já vai constar a amortização mínima não permitida. Ele não pagou ali o tempo mínimo do contrato.
Perfeito.
Pagou os dependos, tá?
Pagou os de pinda?
Pagou.
Pagou, Rodrigo?
Pagou.
Ah, então tá bom. Era preventivo?
Não, era refim normal.
Ah, você tá falando aí, então opa, deve ser preventivo.
Então, todo mundo entendeu, a gente pode continuar. Ficou nenhuma dúvida mesmo. Olha que eu vou tirar a prova oral. Vou chamar um promotor e pedir para explicar de novo. Podemos continuar, pessoal?
Oi. Eu ia passar mais uma coisa que a gente utiliza aqui. Antigamente, a gente já foi punido por isso. Então, não tem como fazer mais. Mas, antigamente, a gente refinanciava os contratos com a taxa de 1,20, né? Como se fosse recinto de portabilidade.
Agora, o grupo tem mais um componente.
É, como não pode mais fazer
agora,
isso.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Porque todo mundo
agora,
foi penalizado.
Agora, o grupo tem mais um componente.
É que eu estou falando assim, que
agora,
antigamente...
Agora, o grupo tem mais um componente.
A gente não vai poder utilizar essa taxa e o cliente vai querer essa taxa de 1,20. Se você for argumentar com o cliente, a gente não consegue. A taxa da prefeitura, vamos pegar aí uma prefeitura de...
Agora,
de
o grupo tem mais um componente.
1,69. E o cliente já tem um consignado com a taxa de 1,20. A gente não vai conseguir refinanciar para manter a taxa dele de 1,20. Mas a gente entrando no refin normal, no automático, o cliente já tem um contrato com a taxa de 1,20, é recalculado. A taxa do refinanciamento dele fica 1,84, mais baixo do que a taxa normal do sistema. Então,
agora,
nós,
o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Alguma dúvida?
Pessoal.
Oi,
alguma dúvida?
Minha ligação tinha caído.
Não, então, assim, Dourado, eu acredito que vai ter que fazer da forma sempre sobrando o troco, porque aqui não dá para digitar dois CPF, pelo menos no estado e no...
Então, no seu caso, não dá para reduzir e fazer um novo. Então, nós temos que fazer a solicitação já da taxa, pedindo já o troco para o cliente.
Então, no nosso caso, a gente vai ter que fazer uma solicitação várias vezes, tá? Da taxa. Todo esse processo.
É, então, assim, tem caso que você precisa, tem caso que você precisa rodar todos os dias.
Caso... A nossa dificuldade maior para não aprovação de taxa de 1,20 com troco é acima, o troco sendo acima de 4 mil. A nossa casa aqui, quando o troco é abaixo de 4 mil, a gente consegue aprovar já na primeira tentativa. Não digo que é todos os casos e todos os CPFs, mas assim, é, todos que a gente precisa, se mais de uma, duas, três, quatro tentativas, a gente consegue aprovar. Isso daí vai ter que ser na persistência, não desistir do cliente, é, tirar um tempinho que querendo. Não, a gente até não com o termo na mão é rápido, solicitar a taxa.
Sim. Teve caso que eu fiquei aproximadamente até 15 dias rodando para.
É, esse de 150 mil a pessoa rodou, acho que foi 15 dias, até conseguir. Mas valeu a pena, né? 150 mil novo entrando tudo para ele, imagina.
Mas aí o número do termo ele fica valendo, ele vale por ter um prazo, assim, quanto tempo
tem
ele
caso...
vale.
Tem caso que o termo fica válido por um bom tempo. Tem caso que é de um dia para o outro.
Depende do que está no é. Termo, né?
Varia bastante. Às vezes tem um caso que você abriu um termo hoje, o termo veio. Amanhã você vai rodar novamente, o termo já não serve. Então você tem que pedir um novo termo.
Quando é só o consignado, se eu não me engano, não pode. Tem que, acho que é 2 dias e já tem que mudar o termo. Quando é só
Mas isso daí já no próprio sistema já mostra para você. Quando você solicita está com o termo parado uns 2 dias, você vai rodar, já aparece que o termo já está em andamento, o termo não é válido, aí você tem que solicitar de novo. O próprio sistema já acusa para você se dá para dar andamento ou não.
Obrigada.
Então, reforçando, tá? O que é importante preventivo para a gente começar a trabalhar? A gente reduz o pé por causa da taxa. Nós conseguimos blindar a nossa carteira.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Muitos escritórios e muitos promotores pegou a carteira que tem, inclusive o Rio de Janeiro, a equipe do Rio de Janeiro faz muito isso. Ah, só que eu faço privado porque é preventivo no privado. Não, gente, tem muita prefeitura que a taxa é alta. O Rio de Janeiro faz muito isso com a carteira deles. Pega todos os clientes da Prefeitura do Rio de Janeiro e roda como preventivo. Então, é isso que a gente tem que começar a fazer, blindar a carteira, fazer a oportunidade, aumentar o ticket através do preventivo, tá? A forma de fazer a solicitação da taxa não tem relação aos outros processos, tá? Alguma portabilidade. O que você está falando?
Tá.
Gente, abordagem, como que é? Como se dica? Felipe?
Eu aqui, Gisele. Eu procuro entender. Toda vez que eu vou ofertar um consignado, um unificado, que seria um unificado, eu sempre primeiro conheço. Eu entro no FER ali tem todas as informações que a gente tem. No mesmo caso da Fátima. O da Fátima, o crédito que ela está devendo reorganizado é um valor baixo, mas mesmo assim aparece ali. É R$ 49,98 em cada parcela e ela vai pagar até 2025. 2025, ali, antes de eu ligar para o cliente, eu tenho todas as informações. O consignado dela está faltando 74 parcelas de 246. Aí eu vou colocar ali em pauta. O crédito de reorganização está faltando ali 52 parcelas de 49. Aí eu vou somar, vamos supor, o valor que ela paga hoje, 246 mais 49. A maioria das vezes
agora,
a gente consegue
o grupo
liberar
tem mais um componente.
E o valor de parcela fica reduzido do que eles já pagam, juntando o consignado. É nesse meu argumento, ó, você paga hoje R$ 300, a gente está quitando a sua dívida e liberando um troco para você com uma parcela menor do que você paga hoje, ficando com a parcela de 274. A maioria das vantagens, você falando com o cliente, você ganha ele, você falando no montante. O valor que você paga hoje, que é descontado na sua conta corrente, é R$ 50 e o que você paga no consignado é 246. No montante, somando tudo, é uma dívida que você tem por mês de R$ 300. A gente está unificando a sua dívida, liberando um troco, quitando o seu consignado, ficando com uma única dívida, com uma taxa de 1,20, com um valor de 20 parcelas de 270. A gente sempre, eu, pelo menos, eu friso muito a taxa reduzida, porque taxa é o que eles mais gostam, a taxa de 1,20 e também mostra a diferença. Não, eu
agora,
não detalhe, o
grupo tem mais
prazo,
um componente.
96, 60, 70 parcelas. Eu vou no montante no valor total. Você hoje tem um desconto juntando da conta corrente, como que é o consignado do seu onerite, esse montante de 300, a gente está unificando, mas o grano topo vai ficar uma parcelinha de 270. Eu ganho os meus clientes mostrando a redução na taxa e na redução.